O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
O futebol feminino pede passagem na Central 3. Começa agora o Dibradoras.
Bem, meus amigos da Rádio Central 3, começa agora mais um Dibradoras. Um saudoso Dibradoras, que por sinal, né, fazia tempo, dei até um abraço efusivo no meu amigo Leandro Yamin, que estava com saudades. Infelizmente, não pude dar um abraço efusivo na minha amiga Roberta Nina, que está nesse momento pedindo a bênção do Papa para o jogo de hoje. Devo dizer que esse boa noite a vocês, esse boa tarde, bom dia para quem estiver ouvindo aí, é muito nervoso para mim que estou aqui. Nessa ansiedade do jogo da Libertadores de hoje.
Eu já não tenho mais esse problema.
É, olha lá, né? Temos aqui a corintiana, a inimiga de hoje, Mayara Becres, que deve estar torcendo muito contra o meu time. É isso, Mayara?
Com certeza não. Eu acho que a gente tem que torcer para um bom jogo, né? Não fico lá zicando o time adversário, não.
Ah, que bonitinha. É, veio até de vermelho hoje, gente. Tá torcendo pro tricolor.
Vermelho PT.
Opa!
Polêmica, opa. Polêmica.
Olha, estamos muito felizes de estar de volta. Leandro Yamin também, que está sorrindo ao meu lado. Não é isso, Yamin? Infelizmente, por motivos de força maior, não pudemos estar aqui na semana passada. Gravamos este programa hoje nesta quarta-feira, em vez da segunda-feira tradicional. Mas esse programa não é menos importante por causa disso. Inclusive, ele é mais importante. Porque ele vem depois de um acontecimento histórico, Mayara.
É verdade.
Não é isso?
É isso mesmo.
Nunca antes na história deste planeta tivemos o quê? Uma secretária-geral da FIFA mulher.
Olha só.
E veja bem, ela ainda é uma mulher e negra e africana.
Arrasaram, né? Ao contrário de outras pessoas que não escolheram
pois
nenhuma mulher.
Pois é, eu acho que assim, é engraçado que a gente tem... É muito interessante observar isso, não só em termos de política. A gente até colocou um textinho lá no nosso Facebook, que eu não sei se vocês perceberam, a alfinetada, que né, tem no fim assim, ainda que tentem nos excluir, nós vamos resistir no futebol ou na política.
Exatamente.
Seguiremos vibrando. Né? Vamos vibrar. E assim como as mulheres estão aí há muito tempo e conseguiram finalmente vibrar, essa palhaçada da FIFA que é cheia de... Era dominada por homens, brancos e...
Continua sendo, né, amiga?
E sim, mas eram cartolas que não saíam dali. E aí, uma coisa interessante pra gente notar aí nessas mudanças que a FIFA, agora que faz quase um ano, tá fazendo um ano aí dos escândalos de corrupção, é que ela, aparentemente, está querendo mudar. Porque, assim, não são as mesmas pessoas que estão lá... Estão chamando gente nova, estão colocando mulher, estão chamando ex-atletas, técnicos, gente muito boa para ouvi-los. Pode até que seja a aparência, apesar de que, assim, eu quero acreditar que não é. Mas é uma aparência muito melhor do que a CBF, que inventou aí comitês de reforma, que continuam lá com as mesmas pessoas. Marco Polo Del Nero é o presidente da CBF,
sim, né? Eu acho que mesmo que seja só aparência, é importante que tenha, né? Pelo menos para começar alguma coisa ali, né?
Com certeza, porque sem isso, né, não vivemos. Então, né, no lugar de Jérôme Valk, não sei falar francês, nem suíço.
Existe suíço? Suíço não, não existe, né,
suíço,
amiga?
Não, não existe suíço.
Na Suíça se fala...
Isso é apenas uma piada, amiga.
Será?
Francês e alemão se fala na Suíça, não é isso? Ahá, te peguei. Tá achando o quê? Tá minimizando minha inteligência? Ó. Não temos muito tempo hoje, hein, que meu chefe vai fazer programa aqui depois, ele vai me demitir se eu ultrapassar o tempo. Ó, no lugar de Jérôme Valk, o ex-secretário-geral, afastado com um chute no traseiro, né? Após escândalos de corrupção.
Impeachment.
Ele foi, inclusive, banido do futebol, né?
Sofreu impeachment.
A FIFA nomeou ninguém menos do que a senegalesa Fátima Samoura. Não sei como fala né, o nome dela corretamente, não sei como se pronuncia, mas vamos falar Fátima. A nossa querida Fátima.
Fátima.
Eu gosto desse nome.
É Fátima.
Olha lá, Mayara Becret.
É porque não tem I, né?
Conhecimento. Bom, ela é senegalesa e trabalha em programas da ONU desde 1995. Lida bastante com planejamento financeiro e recursos humanos. Tem mestrado em inglês e espanhol na Universidade de Lyon, na França.
Olha.
Pós-mestrado em relações internacionais e comércio exterior.
Pós-mestrado?
Pós-mestrado.
Não é da brincadeira não, isso, amiga. Gente. Não é brincadeira não.
Olha só.
E coordena a atividade de cerca de 2 mil funcionários.
Onde que ela tem esse mestrado aí, Rê?
Não me pergunta. Eu odeio francês, gente. Eu odeio francês. Eu odeio tanto que eu não consigo falar uma palavra em francês. Nada, nada, nada. Absolutamente nada. É ridículo. Não vou fazer tá vocês bom. Passarem por esse ridículo. E, enfim, ela vai ter, né, decisões, participar de decisões estratégicas dentro da FIFA, vai fazer planejamento financeiro, organização do Mundial, né? Afinal de contas, vocês lembram bem que quem organizou, quem veio aqui representando a FIFA 1 bilhão de vezes na época da Copa foi Jerome Valk. Então, imagina se fosse a Copa no Brasil, Fatma, viesse Fatma. Aqui fazer visita no Itaquerão. Imagina as diferenças de discurso, Leandro e a mim.
Maravilhosa.
Bom... Mais maravilhoso do que isso foi que a FIFA realizou um congresso onde ela anunciou isso daí. E ela convidou um grupo de ex-atletas, de técnicos, de gente que ela chamou de FIFA Legends.
Uau.
Porque são muito lendárias essas pessoas. Tipo José Mourinho, tipo Luiz Figo, Ronaldinho Gaúcho...
Já virou lendário o Ronaldinho Gaúcho. Tá jogando, mas já é lendário.
Ah, mas é. Inclusive, né? Saudades do futebol lendário dele. Não, mas podemos considerar, né?
Sim.
E aí, inclusive, dentro dessas lendas estava quem?
Quem?
Sissi.
Olha, a maior lenda.
A maior lenda desse futebol, meus amigos, brasileiro, desse futebol feminino. E ela, como a gente conversou com a Sissi, sobre... Essas mudanças, porque teve muita coisa anunciada nesse congresso da FIFA. Uhum. E aí teve até um jogo contra um time mexicano, o congresso foi na Cidade do México. Teve um jogo unindo as lendas contra um time mexicano. Se brilhou, pra variar, né não? E a gente conversou com ela, infelizmente ela não pôde participar ao vivo, porque está dando treino nesse momento na Califórnia. Mas a gente vai ouvir aí a entrevista que fizemos com ela mais cedo. E ela contou novidades, olha, que trazem um fio de esperança nesses tempos que estamos vivendo tão difíceis, viu, Mayra?
Tá difícil.
Tá difícil. Vamos lá? Bom, Sissi, primeiro eu queria que você me contasse como que veio o convite para você participar. Esse grupo de FIFA Legends, né, que eles fizeram, como que foi isso, como que veio o convite e como que você se sentiu ao receber esse convite?
Eu recebi um e-mail da Tatiana, que trabalha para a FIFA, e ela geralmente é que mantém contato com as jogadoras ou... Bom, pra mim foi uma surpresa, né? Eu tava nem esperando que fosse acontecer algo assim rápido, né? Quando eu olhei o e-mail e li do que se tratava, nossa senhora, eu fiquei assim, sem saber o que dizer, o que pensar. Foi uma emoção muito grande e nossa senhora, fiquei 2 noites praticamente sem dormir direito, porque eu tava tipo querendo mais informações. Mas eu não podia dar muitos detalhes, né? Mas, sinceramente, nossa, até agora parece que tudo foi um sonho, que isso nem aconteceu comigo.
É um reconhecimento mínimo, né, que nomes como o seu e outros grandes jogadores e personagens do futebol que foram chamados pela FIFA nesse congresso aí, merecem e mereciam há muito tempo, né? Esse contato veio há quanto tempo, mais ou menos? E me diz depois quais foram as informações, assim, esse grupo de, pelo que eu pude pesquisar, esse grupo ele vai continuar participando de algumas reuniões da FIFA, a FIFA quer ouvir os ex-jogadores também, né?
Foi no mês passado, se eu não me engano, que foi o primeiro contato. Essa minha participação com esses ex-jogadores e com as ex-jogadoras, acho que foi uma das melhores na minha vida, sem dúvida nenhuma. Porque tem jogadores que eu vi jogando, que eu sou fã, e chegar lá e participar do jogo, jogar com aqueles jogadores, nossa senhora, foi uma coisa... que até agora ainda não dá nem para acreditar que isso aconteceu comigo, mas não é só na questão do que o presidente, né, o primeiro passo que ele está querendo fazer, mas o que a gente conseguiu de repente, cada um se envolver no máximo.
Uhum.
Tem jogadores que, né, no caso do Seedorf,
Uhum.
Jornalista fogo, né? Ele procurou conversar com a gente, ele procurou. Ele tentou, de repente, saber qual é o motivo, por que o futebol feminino ainda não. Somente no Brasil.
Uhum.
Por que o futebol feminino brasileiro ainda não conseguiu chegar no topo. E isso aí foi nosso. Foi o fato de ele estar querendo, né? Saber das dificuldades. Isso foi. E a gente teve um debate, que acho que foi sensacional. De repente a gente começou a cada um.
É, falar um pouco sobre as suas experiências, né?
Exatamente. E vou te falar, eu saí dessa reunião, saí, voltei no México com uma sensação melhor, sabendo que coisas boas virão.
É isso que a gente espera, né? Poxa, o Seedorf querer saber do futebol feminino já é uma coisa muito legal. Eu vi que ele também tá com um cargo agora na FIFA. Não sei se ele é o líder desse grupo do FIFA Legends, alguma coisa assim, né?
Logo depois que a gente fez essa reunião privada com o presidente da FIFA, que aí a gente discutiu alguns tópicos, logo depois, no dia seguinte, na sexta-feira, quando eu estava voltando para os Estados Unidos, foi que eu fiquei sabendo, já na saída do hotel, que a FIFA, no caso, nomeou a Mia para ser a chairwoman e o Luiz Figo para ser o chairman. Então, quer dizer, o que a gente pediu antes da reunião, logo em seguida, aconteceu 24 horas logo depois, e a gente ficou, caramba, não dá nem para pensar que isso aconteceu, porque a gente pediu, no caso, que a gente tenha a oportunidade, que de repente as ex-jogadoras tenham condição de repente ter um cargo na FIFA, seja lá o que for, nas confederações, que de repente, né, o que a gente quer isso, que acho que estava na hora da nossa voz, né, que as pessoas escutam, né, o que a gente tem e dão oportunidade, que eu acho que a gente tem capacidade. E foi até o que a Mia falou, ela agradeceu o fato, o futebol que não existe por causa do futebol masculino. Mas ela acha que a gente tem que ter a própria identidade separada do futebol masculino.
A Mia, então, vai ser a responsável por um grupo de desenvolvimento do futebol feminino, mais ou menos assim?
É, exatamente isso. E ela até falou, a gente vai ter que agora manter contato, vou procurar, vou ter que ter ideia, porque ela falou assim, ela começou até a chorar, que ela não acreditava, né? Justamente aconteceu logo em seguida, a gente não imaginava logo depois dessa reunião, que tudo isso fosse acontecer assim muito rápido. Então, até a gente conversou com ela, Mia, você, por ser quem você é, pelo que você já fez pelo futebol feminino mundialmente, eu acho que a gente conversa com você sempre, de repente, né, durante a reunião, falar alguma coisa. Não quer falar pela gente, e foi isso que ela fez.
Não, é inacreditável mesmo, porque a gente está acostumado a ver a FIFA e os presidentes e dirigentes da FIFA só se referirem ao futebol feminino com tem que usar um uniforme mais justo, porque aí fica mais atrativo, né? Que era o que o antigo Joseph Blatter falava. É esse tipo de tratamento que a gente estava vendo a FIFA fazer com o futebol feminino. E aí, bota a Copa do Mundo no Canadá, é gramado sintético, mas não tem problema, porque, né, são as mulheres que vão jogar lá, não é a Copa do Mundo masculina. Então, realmente, dá uma impressão de que agora pode ser que vá, né? Pode ser que vá, mudanças virão.
Tudo isso foi tratado, tudo isso foi conversado, até mesmo pessoalmente.
Uhum.
E a minha, mais do que ninguém sabe, a gente teve a oportunidade de conversar com ela. Eu falei para ela tudo o que está acontecendo no Brasil.
Uhum.
Cada uma teve a oportunidade de conversar agora com a pessoa que vai ser, de repente, responsável, que vai tentar fazer alguma coisa pelo futebol comigo. Ela procurou saber a história de cada uma do que está acontecendo no Brasil. O que precisa ser feito?
Uhum.
Ela falou, caramba, esse talento, vocês... Além de vocês terem de sobra, ela falou, cada vez que a gente jogou contra o Brasil, a gente sabia que não ia ser fácil. E dá para ver por que, que vocês, a cada final de competição, por que, que vocês ficaram tão chateados, levantados. Porque não é o trabalho que vocês fazem no campo. E eu falei, justamente não é isso. Então ela falou, o que dá para entender é fora.
Uhum.
Ela falou assim, imagina se vocês nem no Brasil que a gente tem aqui. Eu falei, nossa, dá nem... É isso que não dá para entender. Vou te falar, eu voltei já, né, tentando colocar as ideias em ordem, o que é que a gente tem que fazer, qual vai ser o primeiro passo, você fica na hora para ver se vai dar abertura para cada uma, no caso, né, tem alguma... O que é que a gente precisa, o que precisa ser feito? Então, eu acho que agora ela está tentando naquilo lá, né, o que aconteceu, mas... Com certeza, eu vou te falar, eu acho que ou vai ou não sei.
Se não for agora, né?
Eu não sei, então, porque ninguém nunca imaginava que de repente uma ex-jogadora fosse ter um cargo na FIFA, imagina. Então, eu acho que é um primeiro passo, um passo muito importante, mas no geral, eu vou te falar, não é um sucesso meu, eu acho que é um sucesso que eu divido com todo mundo daquela geração que sofreu pra caramba, a minha geração, cada jogadora, porque é isso que eu tenho que fazer, representar, não é assistir.
Com certeza, Cici. É algo que o futebol feminino precisava há muito tempo e eu acho que nós aqui do Brasil não teríamos melhor representante do que você. Para estar ali brigando por um desenvolvimento da modalidade, tanto mundial quanto no Brasil. E aí eu queria te perguntar, né, você disse que se reuniu com o próprio presidente da FIFA, que esse grupo conversou com ele sobre reivindicações. Quais foram os principais pontos reivindicados por vocês nessa reunião?
Com relação ao futebol feminino, o que a gente cobrou com relação a que a gente tenha mais mulheres têm acesso a posições, né, nas confederações, na própria FIFA.
Uhum.
E justamente logo que a gente conversou sobre isso, foi o que aconteceu, né? O fato da minha ter sido eleita. Mas a gente ainda tem a oportunidade de ter outras reuniões.
Uhum.
E vou te falar, eu acho que eu sou bem otimista do que antes.
Eu acho que assim, né, pelo que você tá falando e pelo que a gente acompanha até da própria cobertura na mídia, parece que a FIFA está disposta realmente a se reformar, né? O lado bom disso é que dá mais para ter esperança com esse discurso de mudança pelo fato de que a gente sabe que não são as mesmas pessoas que estão lá, né? Agora eles mudaram as pessoas. Porque aqui na CBF se fala em mudança, se fala em comitê de reforma e continuam as mesmas pessoas lá. Então é difícil ter esperança que essas pessoas que estão lá há tanto tempo e nunca fizeram nada vão agora resolver fazer, né? E aí, Cici, eu queria ouvir a sua opinião sobre uma outra notícia muito importante que veio da FIFA na semana passada, que foi a nomeação da Fátima Samoura, a senegalesa, para o cargo de secretária-geral, que é um cargo muito importante. Então, é uma mulher e é uma mulher negra para ocupar esse cargo-chave dentro da FIFA. O que você acha disso? O que você achou disso quando ouviu lá?
Nossa, bom, eu participei do congresso, né? Eu fiquei mas é o que eu falei, sabendo que o presidente está tentando mudar, e de repente logo seguir duas mulheres, que é o que eu falei, nossa, agora eu acho que realmente dá para acreditar que ficou um plano, e eu fiquei bastante emocionada. Eu até vou te falar, cheguei até a pular quando eu estava mas a gente vai continuar brigando.
É isso.
A gente vai continuar brigando. Com relação a isso, já foi o que eu imaginava. Ninguém nunca imaginava que isso fosse acontecer, né? Então, dá realmente para acreditar.
A gente, eu acho que assim, a esperança é sempre a última que morre, né? E essas ações da FIFA fazem a gente voltar a ter isso. Mas, Cici, sempre um prazer enorme falar com você. Eu ouvi dizer que você arrasou nesse jogo aí das lendas da FIFA, é isso mesmo?
Olha, eu vou te falar, eu joguei 20 minutos, eu queria ter jogado, quem jogou cada tempo de 20 minutos, eu queria ter jogado 4 tempos de 20 minutos, porque eu estava me sentindo tão bem, mas não foi isso, é o fato de estar rodeado de todos aqueles jogadores, né, jogadores que admirei quando... Ainda continuo admirando jogadores que iam falar, meu Deus, não acredito. Dividir o campo com o Luiz Filho, dividir o campo com o Michel Salgado. Eu queria ter jogado com o Ronaldinho, a gente até conversou, mas infelizmente Ele jogou no último tempo, 20 minutos, mas a gente teve até o tempo de conversar um pouco, bater um papo e...
Poxa, mas jogar você e o Ronaldinho no mesmo time é covardia, né, Cici? Com certeza, Cici. E é uma alegria muito grande ouvir o seu relato, porque você merece muito uma homenagem como essa, de poder jogar com essas lendas aí do mundo inteiro. É um reconhecimento que você merecia há muito tempo. Obrigada por falar com a gente, obrigada por representar a gente aí numa reunião tão importante. Espero que, como você disse, coisas boas venham por aí.
Se Deus quiser, e se tiver alguma novidade, eu entro em contato. Um beijo para vocês também, um beijo para todo mundo aí.
É isso aí, gente.
Grande, sim.
Olha, eu diria que eu fiquei esperançosa. Eu tenho até um pouco de medo de dizer que eu tenho esperança em alguma coisa dentro da FIFA. Mas, ao menos, é o que a gente estava falando antes. O fato de ter gente diferente me mostra que alguma esperança dá para ter. É difícil ter esperança nas mesmas pessoas, né? Aí fica complicado. Bom, estamos aqui agora. Esse programa está muito especial, gente. Está muito especial. Estamos aqui quase celebrando um ano de Dibradoras, né? Se eu não me engano, Leandro e a mim, pode me corrigir se eu estiver errada, mas se eu não me engano, nosso programa de número 1 foi no dia 1 de junho do ano passado. Estamos muito perto desse dia, em 2016, e chamamos aqui uma convidada especial. A convidada que marcou o nosso primeiro programa nesta rádio. Juliana Cabral, nossa eterna capitã, hoje comentarista dos canais ESPN, está na linha conosco. Boa noite, Ju, tudo bem?
Tudo ótimo, Renata, boa noite para você, boa noite para as meninas, acredito eu que Júlia e Roberta estejam aí te acompanhando. Primeiramente, ainda não estamos no 1º de junho, mas agradeço a oportunidade de fazer parte novamente de um momento tão importante e marcante no programa de vocês. Parabéns para vocês. E que honra poder participar desse programa, onde a lenda do futebol feminino fala. Sensacional a entrevista com a Cici. Fico muito feliz de poder participar com vocês.
Ju, infelizmente, não, a Roberta, a Nina e a Júlia não estão aqui. A Júlia está com compromissos profissionais e a nossa amiga Nina está viajando pela Itália neste momento. Você acredita?
Ela não estava em Amsterdã, não?
Não, agora ela está na Itália.
A vida tá fácil da Nina, hein?
Que crise.
Pois é, vou falar pra ela ouvir o seu recadinho, viu? Estamos aqui com a Mayara Beckert, a nossa Dibra de número 4.
Olha.
Que me acompanha, tem me acompanhado aqui todas as semanas nessa ausência dessas meninas, tem acompanhado a Nina aqui também. Ela é corintiana, Ju, só esse defeito.
Poxa vida, é um prazer falar com você.
Não, defeito não, é qualidade, aí, né? Prazer, Mayara.
Aí, ó, tá vendo? Já começamos bem.
Poxa, Ju, que decepção.
Já vamos fazer um motivo.
Olha, aqui. Vamos lá. Ah, eu queria só também colocar uma coisa que eu esqueci de comentar, né? Dentre as mudanças que a Cici comentou, temos aí a Mia Hamm como ela vai ser tipo uma coordenadora de futebol feminino dentro da FIFA. Ela vai coordenar um grupo que vai pensar no desenvolvimento do futebol feminino, né? Nome melhor, assim, um baita nome, né, Ju?
Ah, sem dúvida, são duas jogadoras de muita história no futebol feminino, né? A Mia Hamm tem uma história fantástica pela seleção americana, de recordes batidos, de conquistas, de competições, mas de conquista dentro do país dela também em relação ao crescimento do futebol feminino. A Mia Hamm fez parte de um grupo importantíssimo que fez com que os Estados Unidos se tornasse essa potência. Né, principalmente através da lei Title IX, onde os Estados Unidos e todas as entidades que investiam em esportes masculinos teriam que investir igualmente no esporte feminino, e o futebol feminino acabou dando esse boom que deu, né? Os Estados Unidos hoje é a grande referência. E ter uma jogadora com a história da Mia, com a representatividade que ela tem dentro da modalidade, e ainda assim ouvir a Ceci falar da felicidade dela por ter sido nomeada e por poder fazer alguma coisa em relação ao futebol feminino, é fantástico. É para finalmente a gente ficar tranquila e esperançosa que certamente as coisas irão mudar.
Exato, eu até arrepiei quando a Ceci me falou assim, a minha Ham chorou quando soube, porque ela explicou, né, foi uma coisa que elas pediram na reunião do dia anterior, primeiro que assim, né, primeira oportunidade de você conversar com lendas do futebol diretamente com o presidente da FIFA, né, então já é uma coisa que, por exemplo, a CBF tá fazendo o comitê de reformas, mas não chamou o bom senso para participar. Dentro do grupo de futebol feminino temos nomes importantes, temos a Formiga, por exemplo, ali, mas assim... É complicado, né? Porque são as mesmas pessoas que estão dialogando com as mesmas pessoas. Lá é um novo presidente que chamou toda essa galera, ouviu essa galera. Eles se reuniram no dia seguinte, a Mia foram comunicar para a Mia, olha, você vai ser a coordenadora aqui do futebol feminino, você vai ser responsável por esse grupo que vai desenvolver a modalidade. A Ceci até falou, eu não acreditei, 24 horas depois já tinha resolvido o que a gente pediu.
É inacreditável, né? Nem sei se a FIFA tinha... alguém que representava esse cargo e que pensava no desenvolvimento do futebol feminino, né?
Pelo que eu sei, não tinha.
Não tinha. Então, assim, ter um departamento que vai pensar e ter uma mulher que jogou, que viveu, que sabe muito bem quais são as questões. E assim, eu sempre cito as americanas porque elas são os exemplos. Né? E o exemplo bom a ser seguido. E elas, mais do que ninguém, sempre foram um grupo ativo, um grupo que brigou por melhoras, um grupo que nunca, talvez, até pensou na questão da retaliação, mas sempre juntas reivindicaram melhorias para elas. Né? E até pouco tempo atrás a gente viu a seleção americana atual reivindicando equiparação com a seleção masculina. Né? Então, assim, eu acho que não poderemos estar mais representadas do que estamos hoje com a Mia, e certamente rodeada de várias outras jogadoras, porque com certeza ela terá contato e entrará em contato com muitas jogadoras. Já temos a Ceci ali bem pertinho, que vive há mais de 10 anos nos Estados Unidos, que certamente estará agindo também nesse grupo onde a Mia é a cabeça. Então, assim, é uma semana de muita felicidade, né? Que começou a semana passada com essa questão do convite desses jogadores e dessas jogadoras importantes dentro do futebol. E a nomeação da secretária-geral, uma mulher, e agora da Mia para poder desenvolver o futebol feminino. Que a FIFA sirva de exemplo, né? Pelo menos esse presidente está iniciando muito bem. Já tem boas coisas a serem copiadas.
Exatamente. Até um adendo aí, um adentro, como as pessoas costumam dizer. Uma coisa interessante também que foi lançada recentemente pela FIFA é um tal de FIFA Diversity Award. Eles criaram um prêmio da diversidade da FIFA, como uma das ações de combate à discriminação. A FIFA, ela já há um tempo tinha campanhas contra a discriminação contra negros, mas agora está abordando essa questão dos homossexuais também. Olha que interessante que hoje mesmo a FIFA divulgou quem vai ser o júri que vai definir os ganhadores desse prêmio. E além do conselho da FIFA que vai julgar, eles nomearam Seedorf para fazer parte desse júri, o ex-meia alemão Thomas Hilfsperger e a ex-atacante americana Wambach.
Olha,
gente! Maravilhoso, né?
Olha, bem representada, o Wambach também dentro do país também se assumiu, enfim.
Exato.
Teve várias questões dentro da própria... seleção, muito bacana a atitude da FIFA, não pensando só na parte profissional, pensando também no desenvolvimento do futebol como um todo, de todas as pessoas que estão envolvidas. O futebol hoje é o grande sonho da maioria das crianças que vivem em ruas, que não têm oportunidade. E você pensar nessas diferenças todas, eu acho que a FIFA dá um passo importante para que a gente consiga ter um futebol melhor.
Exato, afinal de contas é 2016, né? Pois como diria o nosso querido primeiro-ministro canadense.
Canadá, exato. Eu ainda me emociono muito só de lembrar da Wambach dando um beijo na esposa dela depois da conquista da Copa do Mundo. Que
foi maravilhoso. É uma pena que esse jogo não tenha passado em TV aberta aqui, assim. Quer dizer, passou na TV Brasil, se não me engano. Eu tava no Canadá nesse dia e falei, cara, que incrível.
Sim, incrível. Né? E é o que você falou, né, Ju? Tem que ser o sonho de. É o sonho de muita gente, de muitas meninas, e não só de meninas heterossexuais, não só de meninas brancas, né, e não só de meninas, então, assim, de meninas de todos os jeitos, e saberem que elas podem encontrar representatividade, serem aceitas e praticando o esporte é importantíssimo, né.
Sem dúvida, e a escolha não poderia ser melhor, quer dizer, você tem uma jogadora que é gay assumida,
você tem
um alemão, né, brancão, de olhão claro, e você tem um negro.
Exato.
Não sei se esse foi o pensamento.
Com certeza foi.
Mas, enfim, eu acho que a escolha foi muito acertada. E me lembro também, que não tem nada a ver com a questão da homossexualidade, mas parte um pouco para o lado do machismo. Em 99, na conquista do Mundial de 99, das americanas em cima das chinesas, esqueço o nome agora da lateral americana à esquerda. Eu tive com ela há pouco tempo, em que ela faz ela cobra o último pênalti, é o gol da vitória, e ela tira lá a camisa e comemora de top. E a falação que foi aquilo, que a mulher tirou a camisa num jogo de futebol.
Pelo amor de Deus.
Enfim.
Deus. Se ela ainda não tivesse de top, poderia até ser mais polêmico, mas, gente...
Não, questões que me dá preguiça, porque assim, mulher pode trocar de camisa no final do jogo... Poxa, se ela quiser trocar, pode trocar.
Claro que
qual
pode.
Qual o problema, né?
Ai, gente,
Enfim, mas seria muito bacana ter a Wambach e que outras tantas jogadoras e jogadores saíssem do armário e não tivessem vergonha de assumir o que são.
Com certeza. E aí, falando sobre o que você mesmo tinha colocado aqui, Ju, será que essas mudanças na FIFA podem influenciar a CBF? A gente estava conversando aqui antes que, assim, a CBF, ela, se você parar para pensar, de um ano para cá, do escândalo que atingiu muito a CBF, porque o Marinho foi preso, inclusive está ali ainda nos Estados Unidos, o Marco Polo Del Nero, o Marinho era o presidente, e o Marco Polo Del Nero assumiu, o Del Nero é acusado pelo FBI de corrupção, de lavagem de dinheiro, e tá respondendo processo lá nos Estados Unidos, não sai do país faz mais de um ano, porque simplesmente tem medo de ser preso, e ele continua lá, como presidente da CBF, né? As caras não mudaram, eles criaram o comitê de reforma, mas as caras não mudaram. Dá para ter alguma esperança de que, pelo menos, talvez uma pressão da FIFA por essas reformas, inclusive a FIFA que está agora exigindo mudanças, exigindo o planejamento da CBF para o gasto do dinheiro do legado da Copa, porque a FIFA tinha aquele dinheiro, né, que ela ia dar para a CBF investir em campos, em lugares mais carentes e tudo mais, como legado da Copa, e a FIFA ainda não liberou todo esse dinheiro porque está esperando a CBF apresentar como vai gastá-lo. E a CBF, curiosamente, ainda não apresentou. Dá para esperar alguma coisa boa vinda daqui também, Ju?
Ai, Rê, sinceramente, eu acho muito difícil. A esperança é a última que morre. Eu sou sempre muito esperançosa. Mas eu acho difícil. Olha, nós tivemos a Semana do Futebol na CBF. Nós tivemos um dia, uma manhã de futebol feminino. Qual era a representante mulher que nós tínhamos? Tínhamos duas meninas que representam a CONMEBOL.
Exato.
E o futebol brasileiro? Quem é que estava representando? Quem é que foi falar ali? Quer dizer, nós não tínhamos. Hoje nós teremos um departamento de futebol feminino dentro da CBF. Seria muito legal ter uma mulher, né? Ou não?
Não,
seria
isso.
Muito legal uma mulher. Mas, enfim, acho muito difícil que será uma mulher. No grupo de reformas, grande parte são mulheres. Que são coordenadas e dirigidas pela Ana Paula, a ex-assistente, que vem fazendo um bom trabalho e que vem cuidando de vários temas nesses grupos de reformas que a CBF fez. Né? Mas, assim, muito bacana, né? Por exemplo, eu conheço a Tafarel, que está lá no grupo, que é extremamente importante, a professora Silvana, da Universidade do Sul, que tem muita história, conhece muito o histórico do futebol feminino, que é muito bacana, a Emily, que é muito legal, a Lu Castro, que é uma jornalista envolvida, também muito bacana, mas elas estão ali para darem ideias. Se as ideias delas serão...
Acatadas
ou não, se isso terá um resultado de realmente revigorar e, ó, a partir de agora, pô, essa ideia é muito bacana, a gente vai colocar em ação, a gente não sabe, né? Na comissão técnica você não tem uma mulher, em termos de diretor, de coordenador, você não tem uma mulher, né? Então são sempre homens cuidando da modalidade, não tenho preconceito nenhum, desde que eles sejam preparados para aquilo e eles estejam ali voltados para aquilo. Hoje eu estou no futebol feminino, eu visto essa camisa e eu farei de tudo para isto.
Não, é muito...
Não, ok, ninguém cobre o futebol feminino, ninguém fiscaliza o futebol feminino, ninguém faz nada no futebol feminino, então qualquer coisa aqui tá bom. Né? Então é isso um pouco que me preocupa.
Não, me preocupa muito o fato de nem eles perceberem o quão absurdo é você ter uma semana de futebol que vai falar sobre futebol feminino e só ter homem. E acho que, se não me engano, o Zé Roberto falou, né, o Zé Roberto, técnico do vôlei, eu falei, gente, não é futebol. Tudo bem, ele trabalhou no futebol, mas ele trabalhou no futebol masculino. Cadê mulher, gente? Não é possível que eles não tenham essa preocupação, ainda que seja para fazer uma fita, que seja para fingir que se preocupa.
Então, pois é. Por isso que eu acho que dificilmente nós teremos uma mulher com um cargo importante dentro da CBF, dentro do futebol feminino. Eu acho muito, mas muito difícil, e o que é uma pena muito grande. Em relação ao Zé Roberto, eu acho que ele é um técnico maravilhoso, vencedor, inteligente, conhece muito de mulher, mas na semana do futebol, vamos falar de futebol? Vamos colocar... Por que não convidaram o René Simões?
Pois é,
que
né?
Que foi o primeiro treinador medalhista. Ok, não gostam do René, não queriam convidar o René, então convidasse o segundo treinador medalhista. O que será que ele fez com aquele grupo para chegar na final? Quais foram as dificuldades? Quais foram as tentativas? Ou vou além. No dia do futebol, na segunda-feira... E que eu acho muito legal o que a CBF fez, que a CBF lá, através da TV CBF, transmitiu ao vivo. Quem não conseguiu assistir ao vivo tem lá acesso aos vídeos, e foi dessa forma que eu consegui assistir a semana do futebol. Eles convidaram o Conte, treinador da seleção italiana, para dar uma palestra.
Pois é.
Por que não foram atrás da Jill Ellis, treinadora da seleção americana, vitoriosa? Por que não foram atrás da Pia lá, da treinadora da Suécia, que venceu tudo com os Estados Unidos?
Não, é engraçado, porque eu sinceramente, Ju, acho que isso nem passou pela cabeça deles, porque é impressionante como os caras da CBF, como eles são os mesmos caras de sempre. É até engraçado você ver uma semana, eu falei até no programa passado, falei, nossa, é uma semana do futebol, e aí o convidado primeiro pra falar é a evolução do futebol brasileiro, aí tá lá o Dunga falando. Eu falei, nossa, Bela, excelente evolução do futebol brasileiro, mesmo, né? Temos muita aprender.
Mas mesmo a palestra do Marco Aurélio Cunha, eu pensei que eu ia saber de tudo que estava se passando na seleção feminina. Planejamento, como foi que ele encontrou, o que ele achou que ele tinha que fazer, o que é que ele está fazendo. Assim, não foi nada disso que eu vi.
Com certeza. Bom, realmente a gente tem poucas esperanças quanto... A única coisa que eu acho é que, pelo menos, talvez a FIFA pressione, com essas mudanças dentro da FIFA, que ela pressione para que a gente tenha algumas mudanças aqui, né? Mas falando da FIFA, dessa esperança que a gente ganhou hoje com essas notícias aí, o que você gostaria de ver primeiro como mudança em termos de futebol feminino internacionalmente, assim, Ju?
Primeiro que eu acho que o marketing precisa ser melhor trabalhado.
Com certeza.
Eu acho que essa é uma das questões. vender o futebol feminino se pensando no futebol feminino. Esquece o futebol masculino. Vamos fazer um programa para o futebol feminino e vender esse produto, porque nos mundiais e nas próprias Olimpíadas, a gente bate recorde de públicos. Tá? Então nós precisamos pensar nisso. A FIFA deu uma bola foríssima em relação ao Canadá.
Com certeza, não. A Mia Hamm, inclusive, a Cici falou pra gente nessa entrevista inicial, que a Mia Hamm falou, a primeira coisa que ela falou no grupo lá com o presidente da FIFA foi isso, falar, ela quer uma identidade, a criação de uma identidade do futebol feminino. Ele veio do futebol masculino, mas ele tem a sua própria identidade e é isso que a gente teria que trabalhar, né?
E que é muito diferente do masculino.
Sim.
Diga-se de passagem, é muito diferente do masculino. Então, acho que isso precisa ser melhor trabalhado. Outra, nós precisamos estudar a mulher. É, hoje, a maioria dos esportes tem regras diferentes. Certo? Eu não estou falando que precisa ser diferente no futebol. Eu quero saber o corpo da mulher. A mulher tem menos força. Você entendeu? Então, assim... tudo o que tem no campo da mulher, nas regras do jogo da mulher, tá certo, tá ótimo. A mulher vai corresponder, o jogo vai ser interessante, vai ser atrativo, ótimo. Então, isso também precisa ser pensado. Porque, assim, falarem que é muito difícil mudar a trave, mas, assim, a questão da trave é algo impressionante. Porque se você pegar a estatura mediana da mulher, você vai ter 1,75m.
Isso é com certeza.
Sim. Se você pegar a estatura mediana do homem, você vai ter 1,80m e pouco, quase 90. Mediana. Você entendeu? No último Mundial feminino, você tinha três goleiras acima de 1,80m e pouco.
E a mulher
já tem menos força.
Exato, essa diferenciação ela existe, acho que sei lá, deve ser em 98% dos esportes.
Claro, no vôlei a rede é mais baixa.
No vôlei a rede é mais baixa. Enfim, e eu acho que assim, talvez, eu concordo que eu já ouvi, não lembro quem me falou, é complexo você falar assim, vamos fazer as medidas do campo diferente, porque aí assim, já é difícil você ter lugar pra mulher jogar bola. Imagina se tivesse que ter um campo pra...
A gente tem que pensar num jogo atrativo.
Exato.
E não me interessa se, porque vai ser difícil. Não me interessa. Você não falou que eu tenho que desenvolver isso daqui da melhor forma? Então vamos pensar isso daqui da melhor forma. Entendeu? Porque é um jogo pra mulher, é diferente. Eu não sei, talvez não precise diminuir
o campo, né? Mas a trave acho que é fácil.
A mínima internacional talvez tá ótimo.
Sim.
Mas não sei se seria interessante em relação à trave.
Sim.
Você entendeu? Eu não sei, eu tô supondo. A gente precisa pensar o futebol feminino. Vamos pensar nele de todas as maneiras para que ele seja top. Que o jogo seja cada vez mais atrativo. Se hoje os homens correm mais, as mulheres não correm tanto, né? O futebol da mulher, apesar de ter evoluído muito fisicamente... ainda tem essa questão um pouco mais de plasticidade. Mas eu quero o desempenho máximo da mulher, então eu preciso estudar isso.
Com certeza.
Eu acho que é
uma visão minha.
É bem por aí, né? Talvez até a questão de algumas pessoas defendem a diminuição de tempo, né? Dos dois tempos, em vez de fazer 2:45, fazer um pouco menor, 2:40, enfim. Mas o importante é pensar. Bom, aparentemente a FIFA está começando a pensar. Aí, Ju, eu queria falar com você também sobre seleção brasileira. Nós tivemos a convocação da seleção para os dois amistosos contra o Canadá, dia 4 e 7 de junho. Vou falar aqui a convocação, porque aí você faz também uma análise de toda essa preparação. As goleiras foram Bárbara e Luciana, como sempre... zagueiras Bruna Benites, a Rafaele. Aliás, tem várias jogadoras da seleção que estão na China, né? Impressionante como o futebol chinês está se fortalecendo, Leandro e a mim. Zagueiras Rafaele, Mônica e Érica, e a Bruna Benites que eu tinha falado. As laterais Fabiana, Tamires e Poliana. As meias Thaisa, Formiga, Maurine, Andressinha, Marta e Andressa Alves. E as atacantes Debinha, Raquel, Darlene, Bia Zanerato e Cristiane. Quer dizer... praticamente nenhuma novidade, especialmente do Campeonato Brasileiro. Eu acho que também deve ter a ver com... apesar de que não sei, né? O Brasileiro já vai ter acabado. Não sei por que não convocou ninguém do Brasileiro. E os mesmos nomes de sempre, né, Ju? O que você achou dessa convocação? O que você está achando dessa preparação olímpica?
Me assusta. porque nós estamos há 2, 3 meses das Olimpíadas e o grupo parece que já está definido desde o início de 2015, quando montaram a seleção permanente.
Uhum.
Então, assim, isso me assusta um pouco. A gente já sabe quem vai. Né? Do grupo da seleção permanente, pronto, é daquele grupo não vai sair mais ninguém. Pô, no Campeonato Brasileiro não teve ninguém interessante. A Darlene é artilheira lá com 10 gols. É, e jogando o fino da bola, será que talvez não teria uma oportunidade? A Milene, né? Não é Darlene, é Milene, do Rio Preto.
Isso.
Será que não tem nenhuma outra menina? Então, e isso me preocupa um pouco. Lá fora, nós temos algumas meninas que não fazem parte da seleção permanente, que estão também em alto nível, porque a grande questão é, aqui no Brasil, fisicamente, ninguém treina, ninguém faz nada, mas também ninguém pensa nada para mudar isso.
É.
Né? Então, isso também me preocupa um pouco. Mas, assim, quem está lá fora das que não têm sido convocadas? Rosana, Andréia, Luana, será que essas meninas estão abaixo? Será que essas meninas não estão jogando? Será que não tem ninguém na seleção acomodada, que não está rendendo? Então, isso me preocupa, né? Isso me preocupa. Mas, enfim, isso também parece que não vai mudar o cenário. A convocação não tem novidade nenhuma. Provavelmente a gente deva ter as mesmas jogadoras em campo. Você sabe que eu estou assistindo, estou fazendo uma avaliação tática de todas as 12 seleções que estarão nas Olimpíadas. E o que eu costumo ver nas outras seleções são variações táticas, são observações em relação às jogadoras, se tem muito mais oportunidade das jogadoras que estão na reserva entrarem e mostrarem o seu valor. Na nossa seleção parece que já está tudo definido, são as 11 lá e é aquelas 11 que vão entrar, ponto e acabou. Que é a Bárbara no gol, a Fabiana, a Mônica, a Rafaele e a Tamires. A Thaísa, a Formiga, a Andressa Alves pelo lado, a Debinha pelo outro lado, Cristiane e Marta na frente. Você não vê experiência. Você vê os amistosos da seleção feminina, ou saem sempre as mesmas, ou essas mesmas só saem finalzinho de jogo, por lesão, alguma coisa.
Sim.
Então, assim, isso me preocupa, variação tática. E aí, a gente só joga de uma forma?
Difícil esperar a variação tática do Vadão, né?
Sim.
Mas vamos lá.
E Ju, qual que é a sua expectativa para a seleção nesses jogos? Né? Eu tenho a impressão, como leiga que sou, de que a gente passou por um momento muito bom alguns anos atrás e que a seleção caiu muito, né, nesses últimos tempos. Que você acha que vai acontecer agora que a gente tem a oportunidade de jogar aqui em casa? Talvez isso dê um a mais e tal, mas que você acha, qual que é o caminho da seleção aí?
São 20 anos de futebol feminino dentro das Olimpíadas esse ano, né? E aí falar um pouco dessa seleção, não dá pra gente deixar de falar daquela seleção onde a Sissi foi um dos grandes destaques em 96. Aquela seleção teve uma péssima preparação, uma preparação com muitas dificuldades, sem tantos amistosos, e elas foram para lá desacreditadas. Claro que era uma seleção de extremo talento, né? Mas elas foram para lá desacreditadas e com todas as dificuldades elas ficaram entre as 4 melhores do mundo. Essa seleção está há um ano e pouco treinando junto. Nós tivemos uma seleção permanente onde a gente nunca teve uma seleção permanente com tanto tempo, né? Então, assim, só por isso o desempenho já precisa ser muito melhor. Porque se durante um ano a gente está sendo monitorada fisicamente, tecnicamente, o entrosamento, a gente tem que entender que está muito melhor também com essas jogadoras há tanto tempo juntas. Unidas ao talento, o que eu posso esperar é muita coisa. E eu espero que a seleção esteja, se não entre as 3 melhores, entre as 4 melhores. Ela tem que estar. Né?
Sim.
Pode-se ter alguma falha na preparação, pode-se ter alguns problemas durante a competição, ou claro, as outras seleções que são as favoritas podem causar ainda mais problemas, porque elas evoluíram muito.
Sim.
E a gente está evoluindo muito pouco, muito devagar a gente está evoluindo, né? Então, assim, pelo talento eu ainda espero, e para premiar essa geração de Marta, de Cristiane, da Formiga, que ainda não parou. Eu espero que a seleção conquiste aí um bom resultado nas Olimpíadas.
O difícil é exatamente isso que você falou, né? Enquanto em 96 a gente tinha muito talento e a gente conseguia ir muito além das outras seleções, pura e simplesmente pelo talento, de 20 anos pra cá, muita gente começou a trabalhar isso aí, né? Ah, não temos talentos, vamos investir na modalidade. A própria Inglaterra surgiu aí como uma relativa surpresa na Copa do Mundo do ano passado e bom, não tá na Olimpíada, mas tem outras seleções. A França tá jogando fino da bola.
Tem envolvido muito, né?
Exato, eu gosto de usar essas expressões futebolísticas de tio, quando a Nina não está aqui para substituí-la. Bom, vamos falar de brasileiro. Temos aí a final, tivemos o primeiro jogo da final ontem, Flamengo e Rio Preto. Eu confesso que estava achando que ia ser Flamengo e São José. Tínhamos feito uma aposta, eu e Nina, inclusive as duas apostando pela mesma coisa.
É uma grande aposta.
Uma grande aposta.
Onde ninguém ganhou.
Mas onde ninguém ganhou, porque claramente, né? Enfim, o São José da Emily não correspondeu às nossas expectativas. Estamos aí com o atual campeão brasileiro Rio Preto na final. E o Flamengo. E ontem o jogo foi no Rio de Janeiro. E uma pressão brutal das nossas queridas flamenguistas. E apesar disso, tivemos Luciana fechando o gol. E 1-0 para o Rio Preto fora de casa. Isso quer dizer que a situação ficou um pouco complicada para o Flamengo, não é isso, Ju?
Eu diria que não só um pouco, eu diria que ficou muito complicado. O Rio Preto não sofreu um gol dentro de casa. Não teve um empate, não teve uma derrota dentro de casa. Quer dizer, é um Rio Preto muito forte dentro de casa. Né? Então assim, ficou muito difícil pro Flamengo. Muito difícil pro Flamengo. Mas futebol
é uma caixinha de surpresas.
Pois é, se você gosta mesmo dos ditos populares futebolísticos. Mas enfim, o Flamengo tem time para reverter? Tem time para reverter, mas acho que ficou muito difícil. E é engraçado, né? Eu tenho feito os jogos pela ESPN. E os dois times que têm mais qualidade, que têm mais organização, que você percebe alguns princípios do futebol moderno, não chegaram na final, que é o São José da Emily, que assim, é espetacular ver o São José jogando com duas linhas de quatro, tentando reduzir o campo de jogo do adversário, a pressão na bola e o pressing por espaço. É muito bacana de ver o sincronismo, o bloco de defender e de atacar. O Corinthians também com muita organização, com muita qualidade, com jogadoras experientes em seleção principal, sub-20. O que aquela Bianca e a... Uhum. Será que agora me esqueci o nome, ela é atacante da sub-20.
A Gabi Nunes também.
A Gabi Nunes, pelo amor de Deus, que joga aquela menina é impressionante. E a própria Bianca, que joga mais enfiada, de muita qualidade. Por exemplo, poderiam ter oportunidades na
Com
seleção
certeza.
Principal, porque a Bia, que normalmente substitui a Cris, há muito tempo não joga. Foi uma promessa, mas assim, não tem tido resultados na seleção, não tem rendido bem. Mas, enfim, essas meninas não têm oportunidade. E os dois times que jogam melhor não conseguiram chegar à final. O Rio Preto é baseado nas três atacantes, na ligação direta. Às vezes, muita bagunça, mas com muita qualidade nessas três jogadoras e em quem pensa o jogo, que são as duas veteranas do time, a Jéssica e a Suzana, que qualidade sobra principalmente para a Jéssica.
Que fez o gol ontem, né?
Que fez, eu não assisti o jogo, eu vi o gol. Que fez um
gol
golaço
de cobertura.
Ontem, né?
Foi o gol de cobertura, golaço da Jéssica.
Aliás, pode falar, Ju, desculpa.
Não, pode falar.
Não, eu só comentar que eu tô até agora encantada com o duplo chapéu que a Gabi Nunes deu num jogo aí. Acho que foi contra
absurdo.
O Flamengo mesmo.
Ela joga demais. Ela e a Bianca ali, realmente, eu odeio admitir, mas o Corinthians feminino é um time muito bom. Pelo menos não tem o São Paulo como rival.
Devia ter, né?
O Arthur, que é uma excelente treinadora. E a Gabi, tanto a Gabi quanto a Bianca, é a plasticidade do futebol objetivo. Eu não vi elas fazerem uma gracinha que não fosse com objetividade. o que é fantástico, porque hoje em dia a gente vê muita gracinha e pouca objetividade. Então, são duas jogadoras que merecem espaço na seleção principal. Ou pelo menos merecia a oportunidade agora para as Olimpíadas.
Mas eu, enfim, o meu problema tá no Vadão, cara. Eu não consigo. Nunca gostei do Vadão nem no futebol masculino. Nunca engoli ele no futebol feminino. Mas, enfim, só alguns fatos interessantes desta final, destes dois times. O Flamengo, a gente pode chamá-lo de time das Forças Armadas, né? Do time do Exército. Porque é um time que usa a estrutura do Exército para treinar no Rio de Janeiro e, inclusive, recebe um salário até bem bom das Forças Armadas. Isso é interessante. E o Rio Preto só teve uma derrota em todo o campeonato para quem, Mayara?
O grande Corinthians Timão.
Coringão. E o Rio Preto tem uma presidente mulher.
Presidenta.
Olha que incrível. Ela é a fundadora e auxiliar técnica, a Doroteia Inojo, ou Inojo, eu não sei como se fala.
Inojo é melhor, né?
Na verdade, acho que nenhuma das opções é muito boa, mas às vezes da pessoa não colabora. Vamos tentar falar com ela, inclusive, pro próximo programa. Gente, estamos enforcando o tempo aqui, Leandro, e a minha está com o sabre no meu pescoço, o sabre trazido pela nossa amiga Karina Lakerbay, esgrimista na semana retrasada. Não é isso, Leandro? E, inclusive, o meu chefe está para chegar para gravar o programa dele. Ele pode me demitir, já me ameaçou disso, se eu atrasasse o meu programa hoje. Então, Ju, queria te agradecer imensamente pela sua participação, pela sua contribuição. E dizer que, pelo menos, terminamos o programa com um fio de esperança, ao menos por causa da FIFA, né?
Sem dúvida, e que a CBF possa olhar isso, porque a Sissi foi homenageada diversas vezes pelo país que ela escolheu viver, morar, né? Mas dificilmente tem sido homenageada pelo país que ela escolheu defender. E ela, mais do que ninguém, deveria ter um cargo dentro da CBF, porque foi extremamente inteligente e diferente dentro de campo. E fora de campo, ela vive há mais de 10 anos na potência do futebol feminino, né? Então, se ela não tem o que ensinar para o futebol brasileiro, me desculpa, eu não sei quem possa ensinar.
E se falam em qualificação, né? A Sissi é uma técnica nos Estados Unidos há muito tempo, super reconhecida.
Sissi na seleção.
Enfim, sim. Vocês entenderam o que eu disse, né? Olha, antes tá até me censurando. Gente, boa noite. Boa noite, Ju. Um beijo.